Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
7:01, a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para conectar você ao novo dia. Operação policial combate facção criminosa que tomou controle de motel e extorquia clientes e comerciantes em Canoas. Letícia Mendes.
A Polícia Civil de Canoas realiza agora pela manhã essa operação contra uma facção criminosa que tomou o controle de um motel no município da região metropolitana. Segundo a polícia, os bandidos vinham realizando uma série de extorsões. Os criminosos, conforme a investigação, fizeram ameaças ao proprietário do motel até ele deixar esse estabelecimento. O grupo criminoso, segundo a polícia, usava o local inclusive para extorquir clientes. Para isso, eram produzidos vídeos das vítimas chegando ou saindo do local. Uma das vítimas chegou a pagar R$20 mil aos bandidos. Nesta manhã, durante a Operação Arém, são cumpridos 5 mandados de prisão, 14 de busca e apreensão e outros de sequestro de bens e bloqueios de contas bancárias. A facção também vinha ameaçando outros comerciantes no entorno, Macedo.
Situação da dengue em Santa Catarina é mais grave do que no Rio Grande do Sul em número de mortos. Estado vizinho chegou a 101 casos fatais da doença desde janeiro contra 91 óbitos no Rio Grande do Sul até agora. Com isso, ultrapassou a marca de todo o ano passado, quando registrou 98 mortes em 12 meses. Além disso, Santa Catarina tem 62.149 casos confirmados e 169.994 casos prováveis de dengue. Outra preocupação é com o possível avanço da chikungunya, após a confirmação de 3 casos em Joinville. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados pode votar hoje proposta que autoriza estados e o Distrito Federal legislarem sobre porte e posse de armas. Tiago Bittencourt.
O projeto consta como o terceiro item da sessão marcada para as 14:30 na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O texto chegou a entrar na pauta do colegiado na última terça-feira, mas a votação foi adiada por um pedido de vista. De autoria da presidente da comissão, deputada Caroline Detone, do PL de Santa Catarina, a proposta foi aprovada no fim do ano passado na Comissão de Segurança Pública. O projeto prevê, entre outras coisas, que a lei local sobre posse, porte de armas de fogo em caso de defesa pessoal, práticas desportivas e de controle de espécies exóticas invasoras terá que se sujeitar à apreciação das assembleias locais. Além disso, as autorizações valerão apenas para o território e só podem ser concedidas a quem comprovadamente residir no estado.
Vírus influenza, o causador da gripe, fica em primeiro lugar em pesquisa com especialistas de todo o mundo sobre a doença que pode provocar a próxima pandemia. Foram ouvidos 187 cientistas de 57 países. 57% deles colocou a influenza em primeiro lugar. A preocupação decorre da recente confirmação de que uma variante da gripe aviária atingiu bovinos do Texas, nos Estados Unidos, e que um homem se contaminou ao entrar em contato com o leite produzido por vacas desses rebanhos. Em segundo lugar no ranking, apontado por 21% dos cientistas, ficou a doença X, nome utilizado quando um micro-organismo ainda não foi descoberto. A pesquisa foi feita pelo consórcio Vaccelerate, composto por instituições acadêmicas de toda a Europa, com sede na Alemanha. E o trânsito de Porto Alegre terá esquema especial hoje em função da procissão de São Jorge. Gustavo Gossen.
Tradicional festa de São Jorge, que faz parte do calendário oficial de Porto Alegre, edição de número 71. As missas na paróquia São Jorge começam agora às 6:30, já começaram, né, de hora em hora, até às 6:30 da tarde, quando será celebrada a última pelo Bispo Auxiliar de Porto Alegre. E a procissão luminosa começa às 7:30 da noite. E durante esse trajeto haverá bloqueios no trânsito. Os fiéis saem pela Avenida Bento Gonçalves, em frente à paróquia, sentido centro, dobram à direita na rua Guilherme Alves, depois à direita na Avenida Ipiranga até a Salvador França, quando retornam à igreja pela rua lateral embaixo do viaduto.
Quina acumula pela 25ª vez seguida e prêmio chega a 50 milhões de reais, o maior da história do concurso. 98 apostas acertaram 4 dezenas, cada uma vai levar R$ 11.962. Dezenas sorteadas na noite passada, 31, 38, 41, 70 e 79. O próximo sorteio é hoje à noite. Receita Federal abre consulta ao lote residual do Imposto de Renda, de restituição do Imposto de Renda a partir de hoje. Roxane Carvalho.
A Receita Federal vai liberar a partir das 10 horas da manhã de hoje a consulta ao lote residual da restituição do Imposto de Renda de abril de 2024. O crédito será realizado no dia 30 de abril, no valor total de R$ 457 milhões e 700 mil reais. Ao todo, serão contemplados mais de 353 mil pessoas. Segundo o fisco, desse número, cerca de 381 milhões de reais são referentes aos contribuintes que têm prioridade, como idosos, pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave, declarantes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou aqueles que optaram por receber a restituição via Pix, por exemplo.
Onda de calor que já atinge o centro-oeste vai avançar e provocar temperaturas acima da média também nas regiões sul e sudeste. Uma parte pequena dos estados de Rondônia, Tocantins e Bahia também será afetada. Conforme a Climatempo, o fenômeno deve durar até 2 de maio. Até lá, a previsão é de tardes quentes e madrugadas abafadas. Agora, a previsão do tempo para hoje. A terça-feira começa com tempo encoberto e relato de pancadas isoladas de chuva. Temperatura em 20 graus. E daqui para frente, Cleocum.
Pois é, mas a situação tende a crescer em termos de temperatura, em primeiro lugar. Não é muito, mas mantém o aumento da umidade junto com o aumento da temperatura. E isso dá uma sensação bem complicada. E principalmente, Macedo, para quem está no extremo sul do estado, um crescimento bastante forte da umidade na área da Lagoa Mirim, na direção ali de Erval, vai até a Ceguá ali perto e está entrando chuva na fronteira do Brasil com o Uruguai por Dom Pedrito. A instabilidade está chegando até Rio Grande daqui a pouquinho, então o pessoal fica atento aí com o extremo sul. E a outra parte, mas é o extremo norte. Esse sim é uma situação bem mais grave, bem mais forte, a instabilidade que a gente tem no nordeste da Argentina, sul do Paraguai, ali na metade norte do Rio Uruguai. E depois também seguindo na área do Rio Uruguai, que faz divisa com Santa Catarina, também tem muitas nuvens e um pouco de chuva por ali. E no sudoeste do estado do Paraná, esse sistema vem crescendo e crescendo muito desde que começou o programa, então são 2 horas de crescimento desse sistema, e ele vai crescer mais e avançar e tomar conta do norte e noroeste. E é esse sistema que traz a expectativa de algumas chuvas mais volumosas, tomando conta do norte e noroeste do estado hoje à tarde e à noite. Amanhã também tem chuva, mas mais para a parte norte do estado na quarta-feira. Grande parte do Rio Grande do Sul tem uma quarta-feira sem chuva. Na quinta, a chuva volta no fim da tarde, principalmente à noite. Sexta-feira, chuvosa. Sábado, de calor no Rio Grande do Sul. Domingo também deve fazer calor antes de uma pancada de chuva típica de verão no período da tarde aqui no estado.
Agora as informações do trânsito. Leandro Rodrigues.
Pois é, tem lentidão na Protásio Alves, no sentido bairro Centro, desde principalmente Manuel Elias. Da Manuel Elias em diante, trava mais para o motorista, porque na Protásio Alves com Antônio de Carvalho, pouquinho depois da Antônio de Carvalho, quando já começa a subir de novo, tem um ônibus estragado, um ônibus articulado da empresa Soul, ele está, claro, na faixa mais à direita, e aí provoca um estreitamento. Dos outros ônibus, que vêm atrás no mesmo sentido, tem que procurar a pista da esquerda para depois voltar para a faixa da direita. E, claro, também atrapalha os veículos de passeio que estão fazendo esse mesmo sentido. Os passageiros foram encaminhados para outros veículos, outros coletivos, parou outro ônibus da Soul e aí entrou todo mundo. Portanto, é um ponto de retenção agora para o motorista. Já começa a ficar um pouco lenta a entrada pela Castelo Branco, mas pelo menos até aquela altura da Ponte Nova, o condutor ainda vai livre em direção à área central. Não tem informação de acidente, pelo menos por parte da IPTC, nessa última hora na capital.
Agora, as informações da BR-116 e demais rodovias do Vale dos Sinos. Fala, Guilherme Milman.
Mais uma manhã de muita lentidão na rodovia do Parque, entre Sapucaia e Esteio, no sentido interior capital, e o motivo é o mesmo dos outros dias. Obras na altura do quilômetro 3, só que dessa vez, Macedo, tem um detalhe. A gente vinha dando desde sexta e ontem que uma boa opção para o motorista era evitar a rodovia do parque naquele trecho entre Sapucaia e Esteio e utilizar o acesso por Esteio ali perto do Parque de Exposições Assis Brasil para chegar na rodovia do parque. Só que desde hoje de manhã está bloqueado o acesso justamente por conta dessas obras. E aí o motorista tem duas opções: pegar a rodovia do parque desde o início dela, ali em Sapucaia do Sul, só que aí vai pegar essa tranqueira, já são quase 4 quilômetros de lentidão, ou pegar depois ali em Canoas, na BR-386, que, na nossa avaliação aqui, é a melhor opção, ainda que vai pegar alguns pontos de congestionamento na 116, como ali na estação Petrobras, entre Esteio e Canoas. Essa é a última etapa de obras ali na rodovia do parque, intervenções que ocorrem desde janeiro, e a previsão de finalização total é para o mês de maio. Aqui em São Leopoldo, tranqueira desde a Charlau até chegar na ponte do sentido interior capital, no sentido capital interior, desde antes do viaduto, ou melhor dizendo, pouco depois do viaduto João Correia, próximo à ponte do Rio dos Sinos. Depois disso, vai pegar um pouco mais de lentidão até ali onde tem a pista lateral de acesso à 240 na região da Charlau, onde também tem congestionamento para acessar a 116. Por fim, Macedo, tivemos um acidente mais cedo em Esteio, um acidente envolvendo uma moto, uma queda de moto com dois ocupantes. Felizmente não foi grave, eles foram encaminhados ao hospital e está totalmente liberado. Foi no sentido capital interior, próximo a um supermercado, já próximo ao acesso RS-118 em Sapucaia, e a Polícia Rodoviária Federal segue no local porque é aguardado o guincho para retirar a moto, mas sem bloqueios, e já está fluindo melhor agora naquele trecho.
E no futebol, noite decisiva para o Grêmio na Libertadores. O tricolor gaúcho precisa pelo menos de um empate para não se complicar de vez na competição, Marcos Bertoncello.
Olha, Macedo, a situação não é nada fácil, porque o Grêmio começou esta Libertadores perdendo dois jogos e os dois por 2-0, em La Paz para o The Strongest e na Arena para o Huachipato. Portanto, o jogo de hoje à noite às 7 horas em La Plata contra o Estudiantes é fundamental para o tricolor seguir vivo na competição. No momento, o grupo tem o Huachipato e Estudiantes, ambos com 4 pontos, depois o The Strongest com 3 pontos na terceira colocação e o Grêmio o último colocado com zero. A pergunta é: perdendo hoje está matematicamente eliminado? Não, matematicamente não, mas fica virtualmente fora da próxima fase da Libertadores, e aí o Grêmio vai brigar por uma vaga na Copa Sul-Americana. Hoje à noite também tem Libertadores para o Atlético Mineiro, que às 9 horas em casa recebe o Peñarol. O Inter só entra em campo na quinta-feira às 11 horas da noite, quando enfrentará o Delfim no Equador pela Copa Sul-Americana.